DW Noticiário.
Quinta-feira, 23 de novembro de 2017, bem-vindos à DW África, convosco António Cascais. As notícias. Em Angola, o presidente João Lourenço admitiu hoje a necessidade de um combate sério a práticas que lesam o interesse público para garantir que, citamos, a impunidade tenha os dias contados. O chefe de Estado falava durante a tomada de posse do novo inspetor-geral da Administração do Estado. Desde que tomou posse, em setembro, João Lourenço procedeu a exonerações de várias administrações de empresas estatais, anteriormente nomeadas por José Eduardo dos Santos. Note-se ainda que o novo presidente angolano aprovou a redução de 3 para 2 vice-governadores nas províncias do país, alterando desta forma um regulamento que entrou em vigor 4 dias antes de tomar posse, a 26 de setembro. Entretanto, Lourenço iniciou hoje uma visita de Estado à África do Sul para reforço de cooperação bilateral, como salientou a Presidência da República Sul-Africana. Nesta primeira visita de Estado de João Lourenço, prevê-se que possa ser assinado um acordo recíproco para supressão de vistos em passaportes ordinários, à semelhança do entendimento assinado na semana passada entre Angola e Moçambique. No Zimbábue, destaque para a tomada de posse amanhã de Emmerson Mnangagwa, de 75 anos, que sucede a Robert Mugabe, que foi obrigado a demitir-se na quinta-feira passada. O ministro britânico para os assuntos africanos será um dos governantes estrangeiros presentes no ato de tomada de posse. Hoje foi sabido em Harare que Mugabe e a sua esposa Grace poderão ficar no Zimbábue. Não é, no entanto, certo que se Mugabe escapará a ser investigado por corrupção. Note-se que algumas fontes alegam que o Zimbábue concedeu imunidade a Mugabe como parte do acordo de renúncia. Na Alemanha, o presidente federal Frank-Walter Steinmeier reuniu-se hoje com o chefe do Partido Social Democrata, SPD, Martin Schulz, numa derradeira tentativa de resolver a crise política no país, depois de falhadas as negociações para a formação de uma coligação entre os cristãos-democratas de Angela Merkel, os liberais e os verdes. Merkel, tudo indica, deverá continuar à frente do futuro governo, visto que o seu partido foi o mais votado nas eleições de setembro, mas Merkel precisa de um parceiro. O presidente alemão tentou hoje convencer o SPD a entrar em negociações com Merkel para reeditar a grande coligação dos últimos 4 anos e assim se poder evitar eleições antecipadas. E na África Ocidental, uma operação policial em larga escala em vários países da África Ocidental permitiu resgatar mais de 500 vítimas de tráfico humano, quase metade menores de idade, comunicou hoje a Interpol. A denominada Operação Gavião desenvolveu-se em simultâneo no Chad, Mali, Mauritânia, Níger e Senegal, acabando por serem detidos 40 supostos traficantes acusados de tráfico de seres humanos, trabalho forçado e exploração de crianças. No futebol, destaque hoje para a Liga Europa, um jogo já acabou, Astana do Cazaquistão, 2, Villarreal de Espanha, 3. Outros jogos estão prestes a acabar, destaque para o Colónia da Alemanha, contra o Arsenal de Inglaterra, resultado atual 1-0, o Salzburgo da Áustria 2, Guimarães 0 e o Bilbao de Espanha 2, Hertha de Berlim 2. Outra partida entre um clube português e um clube alemão começa dentro de 30 minutos aproximadamente, portanto às 20 horas e 5 hora de Lisboa, 21 e 5 hora de Berlim, trata-se da partida Braga contra o Hoffenheim. Ponto final neste noticiário. Atenção agora para o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Em destaque, o Zimbábue, o novo homem forte chama-se Emmerson Mnangagwa. Moçambique, trabalhadores da mineradora Jindal denunciam incumprimento de medidas de higiene e de segurança. E ainda em Moçambique, destaque para o economista Carlos Nuno Castelo Branco, que em entrevista à DW afirma que para se ultrapassar a crise é necessário abandonar o capitalismo. O Zimbábue nunca mais será o mesmo depois da retirada do presidente Robert Mugabe e da sua mulher Grace. O futuro homem forte será Emmerson Mnangagwa, que será oficialmente empossado amanhã, sexta-feira. Mas será que, com a ascensão ao mais alto cargo do ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa, a coisa pública mudará completamente no Zimbábue? Ou será que um ditador vai simplesmente ser substituído por outro? Nos olhos de muitos zimbabueanos, o ex-vice-presidente é simplesmente o sucessor natural. Mnangagwa, de 75 anos de idade, há décadas que faz parte do aparelho do todo-poderoso partido ZANU-PF, que suportou também Robert Mugabe nos passados 37 anos. Derek Matishak, pesquisador do Instituto para Estudos de Segurança, ISS, na África do Sul, em entrevista à DW, faz a seguinte análise.
Mnangagwa esteve há 50 anos ao lado de Mugabe. Era mesmo considerado a mão direita de Robert Mugabe.
No Zimbábue, Mnangagwa tem uma alcunha, The Crocodile, o crocodilo, uma referência à sua frieza e ao seu secretismo. Como Mugabe, Mnangagwa ganhou as suas credenciais políticas durante a longa batalha contra o regime de minoria branca na antiga colónia britânica, a Rodésia do Sul. Mnangagwa aderiu bastante cedo ao Zimbabwe African National Union, ZANU, organização rebelde que combatia o então primeiro-ministro Ian Smith. Mais tarde, a organização ZANU foi transformada em partido, a ZANU-PF, Frente Patriótica, que lidera a política do Zimbábue desde a independência do país. Em 1965, o primeiro-ministro branco Ian Smith tinha declarado unilateralmente a independência da Rodésia da Grã-Bretanha e instalado um sistema dominado pela minoria branca. Foi esse sistema que Emmerson Mnangagwa combateu desde o início, tendo recebido formação militar no Egito e na China. Depois da sua formação militar, Mnangagwa tornou-se rapidamente comandante de um grupo de guerrilha denominado Grupo Crocodilo, que organizava atos de sabotagem contra o regime de Ian Smith. Por isso, Mnangagwa foi apanhado pela polícia secreta do regime e condenado à morte. Mas, como era muito jovem na altura, conseguiu que essa pena máxima fosse transformada em pena de prisão. E foi precisamente na prisão que Mnangagwa se terá aproximado de Robert Mugabe, que também tinha sido preso e com o qual chegou mesmo a partilhar a mesma cela. Derek Matishak, pesquisador no Instituto para Estudos de Segurança da África do Sul, afirma que logo de início a relação entre Mugabe e Mnangagwa era de grande lealdade e orientada para a vitória que ambos planeavam com enorme sentido estratégico.
A relação entre Mugabe e Mnangagwa era mais uma relação por motivos estratégicos do que propriamente uma amizade.
A estratégia que unia os dois acabou por desmoronar quando surgiu a hipótese da segunda mulher de Mugabe, Grace Mugabe, vir a ser a sucessora do marido em detrimento do vice-presidente e antigo combatente Mnangagwa. Este não suportava a ideia de vir a ser relegado para segundo ou terceiro plano e mexeu os cordelinhos no seio das Forças Armadas do Zimbábue. O desfecho é conhecido. Mugabe e a esposa Grace estão fora do poder. Mnangagwa é o novo homem forte do ZANU-PF e do Zimbábue. Resta saber se Mnangagwa contribuirá ou não para a democratização do país. António Cascais, DW. E a nossa pergunta do dia é a seguinte. O novo presidente Mnangagwa será o homem certo para dar o impulso rumo à democratização do país?
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E o jornalista António Rocha já está aqui a receber os vossos comentários e vai ler alguns deles no final desta emissão. Vamos agora a Moçambique, onde há um clima de tensão entre a empresa mineradora de carvão Jindal, na província de Tete, e os trabalhadores e comunidades locais. Uma reportagem do nosso correspondente Arsénio Sebastião.
A Jindal reabriu em 2015 depois de ter interrompido as atividades por um ano, ressentindo-se da crise financeira mundial e da baixa do preço de carvão mineral de coque no mercado internacional. A quando da abertura, a empresa decidiu acabar com a distribuição de leite de limpeza, com a assistência médica e medicamentosa aos trabalhadores e a não distribuição de máscaras de proteção de poeiras e de cheiros fortes. No entanto, neste ano estima-se que mais de 30 trabalhadores sofreram acidentes de trabalho e contraíram várias doenças ocupacionais, afirma Edson Manuel, um dos funcionários da Jindal.
Há muitos casos e as soluções não são as melhores sendo trabalhadores. Tivemos agora a casa de um nosso colega lá que apanhou hemorroides. Então ele foi operado em Songo, só que a operação não deu certo. Temos o caso do Samson, que foi tirado do pulmão. Temos o caso do Nelson, que até hoje, além de ter a junta médica, tem um processo nas instâncias judiciais que não teve solução. Tem o caso de Stivane. Tem mais 4 ou 5 pessoas que eu conheço que levam para Songo, deixam doente lá e fica Deus do ará. Então muitos trabalhadores não têm família aqui, porque muitos estão a vir de Maputo.
Edson Manuel acusa a empresa de dar privilégio aos trabalhadores estrangeiros.
Em termos de tratamento de saúde, com o mesmo escalão, um moçambicano não tem direito a passagens aéreas quando vai, por exemplo, se for para ser tratado de Maputo ou noutro sítio, noutra província. Não tem direito a isso. O seguro de saúde é um seguro muito fechado.
Nelson Cassamo viu-se obrigado a usar fundos próprios para custear as despesas da doença que tinha, visto que a empresa teria o abandonado em pleno tratamento na cidade de Maputo, capital do país. Apresentada à junta médica, a Jindal não quis obedecer às recomendações médicas, tendo-o obrigado a continuar com o trabalho forçado que em boa saúde exercia e que, caso não quisesse, devia se queixar a qualquer instituição.
Tive uma recomendação de ter serviços moderados e fazer alguma medicação. Quando trouxe a junta médica, apresentei a empresa, dirigiu-me às entidades superiores. Uma vez que o caso já havia dado entrada à Procuradoria ou Tribunal.
Nelson Cassamo, funcionário da Jindal, teve que receber e pagar do próprio bolso tratamentos em Maputo. Acusa a empresa de não atender às recomendações médicas. Ele acusa ainda que alguma mão da empresa possa estar por detrás do atraso do desfecho do processo no tribunal.
Do tempo que passou, a instituição não podia ter esse impedimento porque alguém do conhecimento pode ter que foi lá paralisar o processo.
A 30 de outubro, Edson Kumbukane, outro trabalhador da empresa, fraturou um dedo na mão direita. Esteve internado durante 5 dias no Hospital Rural de Songo. A Jindal não se aproximou para pagar as despesas do tratamento ainda em curso, tendo avançado que não irá efetuar o pagamento do salário referente ao mês de novembro.
Arsénio Sebastião, DW, a partir da Beira.
E permanecemos em Moçambique, onde a crise económica moçambicana mostra o limite da dependência do capitalismo, considera o economista Carlos Nuno Castelo Branco. Por isso, para se ultrapassar a crise, é necessário abandonar o capitalismo, defende o economista. Começamos por lhe pedir uma apreciação à forma como o governo está a lidar com este dossiê.
A primeira questão que eu acho que é positiva, levou tempo, foi o governo reconhecer a existência do problema, também reconhecer que as dívidas ocultas não são a única dimensão da dívida e que o governo acabou, depois de muita pressão, por aceitar ter uma auditoria externa. Também o Parlamento fez um inquérito que revelou bastantes dos problemas da questão da dívida. Tem levado muito tempo, tem sido muito lento, tem sido muito bloqueado. Por outro lado, há duas ou três coisas que são importantes, que são negativas. A primeira coisa é que o governo declarou muitas vezes a seriedade do assunto e declarou a seriedade do seu empenho em apoiar a auditoria e a resolução do assunto, mas de facto, na prática, não se verifica isso. Há entidades envolvidas que não forneceram informação para a auditoria e nada foi feito, mas é incúria não usar o poder de Estado para forçar que essas entidades que são nacionais a prestarem as declarações devidas.
A justificação para não apresentar essas informações é de que elas são de caráter confidencial. Acha válida essa justificação?
Não. O argumento que eles estão a usar é que, estando relacionadas com defesa e segurança, são questões confidenciais e será patriótico não revelar a informação. Nós estamos a falar de dois 2 bilhões de dólares que desapareceram. Portanto, estamos a falar de 15% do produto interno bruto de Moçambique que desapareceu, sem uma explicação. Se aquilo está ligado com soberania nacional, então onde é que estão os exemplos concretos, onde é que está a evidência de que alguma coisa melhorou na soberania nacional? Segundo, estas ações puseram em causa a soberania nacional, porque expuseram Moçambique aos mercados financeiros internacionais de uma tal maneira que Moçambique está agora muito mais dependente das decisões tomadas por pessoas que nós nem sabemos quem são.
Disse recentemente do evento do IES que a crise que Moçambique vive não se deve apenas a estas dívidas ocultas, mas resulta também de políticas capitalistas adotadas pelo Estado ao longo dos anos. Que modelo ou política seria mais ajustada para Moçambique neste momento?
Não é só políticas do governo, é o sistema de acumulação de capital de um modo mais geral, o qual é em grande sentido estruturado pelas condições históricas e sociais que são independentes da vontade de indivíduos, dos estados, etc. Do ponto de vista de alternativas, eu não penso que seja possível ter uma solução sistémica para a natureza caótica e geradora de crises que o capitalismo é como sistema. Portanto, eu penso que é preciso superar o capitalismo. Agora é preciso responder à crise. Várias possíveis caminhos para isso, nomeadamente a renegociação de contratos com os grandes projetos, a eliminação da dívida ilícita das contas do Estado, a renegociação da restante dívida numa perspectiva de crescimento económico, a redefinição das prioridades do investimento público, a análise e correção dos sistemas de planeamento de investimento público e da sua relação com a base produtiva, etc., na ótica de resolver o problema do alargamento da base produtiva, da sua articulação.
Palavras do economista moçambicano Nuno Castelo Branco, entrevistado por Nádia Issufo.
DW. Espaço do ouvinte.
Boa noite, António Rocha. Queríamos saber dos nossos ouvintes se, com o novo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, o Zimbábue será outro país. Será que ele é a pessoa certa para dar o impulso rumo à democratização?
Boa noite. Muitas e muitas reações. Por exemplo, Manna Intrujona escreveu para dizer que esperemos que não seja outro ditador eterno como muitos que temos em África. Vamos aguardar os primeiros 100 dias de governação e depois fazer o balanço. David Dovai escreveu para dizer que a melhor solução seria a convocação de eleições e só depois o vencedor assumir as rédeas do país. Mas assim, com a ZANU-PF de novo a comandar, ele tem as dúvidas, diz Davidão Dodai. Bernardo Cassongo, no Facebook, também diz que este Emmerson é da mesma escola que Roberto Mugabe, portanto, nada de extraordinário, porém, uma pequena melhoria na vida da população do Zimbábue. O nosso amigo Lafobalda da Guiné-Bissau escreveu para dizer que ainda é muito cedo para se pronunciar a favor ou contra o presidente do Zimbábue, que será empossado na sexta-feira. Ele diz isso porque a prática tem demonstrado, na maioria dos casos, que os governos africanos não são fiéis ao seu povo, conclui Lafobalda. Casola Marcos escreveu para dizer que esperemos que tudo corra da melhor forma. O novo presidente é um general do exército, filho do partido ZANU-PF e conhece bem a elite política do país. Todas as praças estão do lado deste senhor como o salvador da pátria zimbabuana. Clemente Punguzane escreveu para dizer que os políticos em África não se preocupam com o povo, mas sim com o saque dos fundos do Estado e esquece-se que estão no poder para servir o povo que os elegeu. Fernando Comandala diz que como confiar no indivíduo que trabalhou durante 37 anos com o presidente destituído, considerado por todos como um déspota e um ditador. António Cachoeira.
Obrigado, António Rocha. Resta-me dizer, agora a poucos minutos do final dos jogos da Liga Europa, que o Colónia vence o Arsenal por 1-0. Portanto, o último classificado da Bundesliga a vencer o time inglês. O Salzburgo 3, Guimarães 0 e o Bilbao 3, Hertha de Berlim 2. Boa noite, é com estas notícias.